você nem faz. Decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor. Felicidade enfim chegou, como o brilho do luar em sintonia com o mar. Nessa viagem de
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 301, mais uma edição especial, onde a gente recebe um convidado, um querido companheiro também, que já cruzou com o caminho de muita gente aqui, desde muito tempo, desde que ele começou no futebol pernambucano. Um daqueles que demorou bastante para vir, inclusive a gente tava debatendo, pô, já veio, não veio e tal. Dado Cavalcante, técnico do Náutico, em sua segunda passagem aqui pelo Clube Alvirrubro, mais uma passagem pelo futebol pernambucano. E Dado Cavalcante, a gente, como de costume, o nosso convidado sempre escolhe a música, e a música que Dado escolheu para começar nosso programa é Água de Chuva, de Bete Carvalho. Dado, muito bem-vindo, e antes de tudo, queria que você explicasse a razão dessa escolha aí, desse samba.
Bom, primeiro é um prazer estar participando do programa, já acompanhei em algumas oportunidades de longe. A escolha dessa música, eu tenho algumas músicas que... Música é momento, né? Na minha vida sempre foi assim.
Existe, todo mundo é meio
que isso, né? Existem momentos para algumas músicas, né? Uma trilha sonora. E essa música escolhi é a música que eu cantei para minha esposa no meu casamento. Tô exagerando no romantismo.
Você cantou essa música.
Cantei essa música.
E ela coronou o casamento.
E ela aceitou me casar comigo, né? Foi. Putz, podia ter desistido naquela hora.
Pra mulher do casamento
jogaram
o porto aí,
profeta. Mas é assim, é uma música que identifica muito a nossa relação para o momento que nós vivemos. E hoje nós temos um filho de 6 meses e, vez por outra, a canção de Niná pro meu filho também é essa música, né?
Só que eu só cantar essa, então.
O problema é que quando eu canto pro meu filho, ao invés de dormir, ele desperta. Não sei porquê, mas ele fica esperto. Mas acho que cabe bem pra essa oportunidade.
Bom, galera. Ganha uns pontinhos.
É
importante, Dado. Vai por mim.
Bom, mas antes de a gente começar efetivamente esse bate-papo aqui com o Dado, a gente vai lembrar que esse programa aqui, ele é um oferecimento lá da galera do Village Porto de Galinhas. Você já sabe, nosso parceiro antigão aí, que tá oferecendo já tá certo se vai ser fim de semana, se vai ser...
Depois de março,
pessoa escolhe, né?
Bangalô. A gente tá decidindo como vai ser o regulamento. Tô bolando algumas coisas aí.
É mesmo? Vai ser diferente,
né? A turma do podcast vai também nesse fim de semana aí?
Ah, de repente,
eu posso, sabe, eu posso concorrer pra limpar minha barra?
Concorrer pra limpar tua barra?
É, porra.
Como assim? Tu sujou tua barra e quer dar o golpe ainda?
É, jovem.
Tô pensando, nada certo não, em ter 4 vencedores do sorteio e partir pra uma enquete no Twitter. Quem tiver mais voto... É uma fase final. Se João entrar, João acaba ganhando. Então precisa ficar só entre os 4. Mas ainda não tá certo, né? Se eu tivesse ideia, ia movimentar a
rede. Hoje de manhã.
Foi essa ideia. Vou te vir pra cá.
Mas galera, se você também quer concorrer, se você também quer desfrutar aí da estrutura do Village Porto de Galinhas, você vai lá no portal, lá no site www.villageportodegalinhas.com.br.
Village com 2 L's.
Acessa a área lá de reserva, você faz a sua reserva, escolhe o dia, você coloca nosso código promocional podcast45 e tem até 40% de desconto na sua diária.
Código
podcast45, né?
Que é o mesmo da Regalho.
É verdade. Regale, o código também utiliza o podcast45. E aí, o esquema lá na Regale é o seguinte. Esse chuai foi bonito. O esquema lá da Regale é o seguinte. Você entra no site, regalecozinha.com.br.
Esse tem um L só.
Esse tem um L só, é verdade. E aí você faz o seu pedido.
Eu erro isso direto.
Erra direto, né?
É acostumado a
fazer L do Vilagem. Mas a gente acostuma. No fim dá certo. Até dá uma dica pros meninos. Compra esse domínio aí do Regale com 2 L e direciona pro certo. Mas aí, galera, você vai lá, você faz o seu pedido. A gente já mostrou aqui, o cardápio tem mais de 30 pratos pra você escolher.
Ontem tuitaram aí, é opção de sopa, velho.
Sopa é boa demais, pô.
E eu tava gripado, fiquei meio...
Eu tomo sopa quase todo dia.
É mesmo?
Quase todo dia eu tomo sopa. Adoro sopa, velho.
Só jantarzinho tem que ter sopa pra mim.
É bom demais.
E a lá do Village é primeiríssima.
Da onde, é, bicho? Regale. É do Village, nunca tu vai dar. A Village já comi pizza, muqueca.
É verdade, é verdade. Mas a sopa... Mas eu achei... pra mim que ele tá só esperando.
Mas a Regale tem muqueca também, meu amigo. Tem peixada.
Tem peixada.
Acesse
tem
escondidinho.
Tem sopa, que no Village não tem.
É, e tem que lembrar uma coisa.
Tem a carne... Que tem que vir com qualquer coisa, tem que vir com pãozinho, porra.
Pãozinho.
E tem que lembrar uma coisa: você entrou lá no site da Regale, é, fez suas escolhas lá, acima de 10 pratos, você já tem 10% de desconto.
Botou, se usar o código podcast45,
vai para 15% de desconto.
E, não tem errada, não, galera.
Entrega na região metropolitana inteira do Recife.
Qualquer hora.
Aproveita e se organize, que é quem tá precisando, né? Se organizar, né? Aqui, né?
Por falar em se organizar.
Por falar em se organizar. Tá um gigante. Por falar em se organizar, daqui a pouco tá na hora. João já passou da hora há muito tempo.
E reabriu hoje.
Eu passei na confraria de novo.
Ah, sim, eu passei. Porque tu fala assim, passa essa hora há muito tempo. De um monte de coisa, meu amigo.
Falando em se organizar, João, você tem que dar uma passadinha lá na confraria da Barra, porque a lataria tá...
Lataria tá a respeito, mas o cabelo tá...
Não, o meu cabelo miséria,
é o cabelo que faz parte da lataria. Vem cá, meu rapidinho, lá na confraria, vende pente. Tem que vender um pente pra esse rapaz, não usa pente não, bicho.
Eu vou na confraria, antes do carnaval eu passo lá.
Antes do carnaval?
Eu cortei o cabelo.
Não quer aproveitar a fantasia, não?
Eu cortei o cabelo. Lá, a última vez foi que lá na confraria.
Só lembrando que carnaval é final de fevereiro, viu?
Pra prévia.
Antes do carnaval, pode ser. É só fim de semana já.
Não tem aquele bloco os barbas, tu pode ir no, os cabelos.
Ah, pode ser. Mas antes do carnaval, pode ser semana que vem, pô. Já é antes do carnaval. Antes do carnaval não é em cima do carnaval, não.
Graças.
Sim.
É. Confraria da Barba fica lá na Rua do Cupim, vulgo.
Número 53.
Box, né? Da Rui Barbosa, da Rosa e Silva.
Reabriu nessa quarta-feira. Toma, descansou bem lá.
Deu descansada, não foi?
Descansou. Foi também um movimento, meu amigo, final do ano.
Meu irmão,
a tesoura.
Não para,
máquina.
Por sinal, tu vai voltar lá semana, né?
Agora 15 dias.
Meu irmão,
é certo.
O bicho quer virar Messi mesmo, isso. Deixou a barba.
Vai descolorir o cabelo.
Descolorir o cabelo desse rapaz aí.
Essa semana eu vou na confraria da barba e vou. Se tiver algum ouvido por lá, ainda desafio por uma partinha de pé.
E lembrando que quando você. Quem tem barba vai ajeitar a barba, vai fazer a barba.
Tem um pezinho lá na faixa.
O cabelo sai novo.
Pezinho do cabelo ali, ó, que aí dá aquela cara que você cortou o cabelo. O pezinho tá feito, cortou o cabelo.
Então marque logo. Marque logo aí no WhatsApp 983910001 ou liga direto lá no 3221-2757.
Confraria da barba, galera. Bom, Dado, agora efetivamente começando aqui nossa conversa, né, nosso programa aqui, queria que, antes de tudo, você ficasse muito à vontade, como você já aparente está, que você está entre pessoas que admiram o seu trabalho, e a gente está aqui para conversar sobre suas expectativas para essa temporada 2017, para mais um trabalho que você assume no Náutico. Queria que, antes de tudo, você falasse sobre o que é que você está enxergando, quais suas expectativas para essa temporada.
Bom, primeiro eu estou confiante. Eu estou confiante em fazer um bom ano, em construir um bom ano no clube. Nós estamos passando por um momento difícil, né? Um momento de reformulação, de reestruturação e com reajuste financeiro, que é o mais difícil. A questão, principalmente no primeiro semestre, a questão financeira, ela pesa muito na disputa de contratações, de renovações, principalmente pelas concorrências de outras equipes e de outras competições com mais visibilidade no Brasil. E um clube que tem um reajuste financeiro, ou seja, vai gastar, ou melhor, investir menos do que se investiu no ano anterior, precisa fazer cortes, primeiro na sua estrutura, no elenco de jogadores. E a perspectiva de fazer um bom ano, um ano com conquistas, um ano com títulos, precisa também qualificar. Então, olha coisa difícil que é. Você reduzir o investimento qualificando a equipe. Então, penso eu que esse momento inicial é um momento de muita dificuldade. Primeiro para, como eu falei, as escolhas, as contratações que estão sendo feitas, para que entrem dentro do perfil financeiro do clube, para que a gente não onere demais a folha e não tenha dificuldades no ano, né? Já comentei outras oportunidades e posso repetir aqui. Um dos maiores reforços que o Náutico pode ter em 2017 são os salários em dia. E esse é um reforço grande para uma equipe que quer chegar em algum lugar. É, e esse momento de encaixe que estamos vivendo agora de pré-temporada é um momento decisivo, porque nós não temos entrosamento, uma base pequena que ficou, até estrategicamente foi utilizada um setor do campo, a gente priorizou um setor do campo para utilizar como base, já que havia a possibilidade de perda de defensores e perda de atacantes, nós priorizamos o setor do meio campo, tendo a maioria das renovações nesse setor. E buscamos alternativas para os outros setores, né, para deixar a nossa equipe uma equipe encorpada, uma equipe que mescla juventude com experiência. E agora o segundo processo é o de treinamento, né? É o processo de achar a melhor perspectiva para o clube, porque a partir do momento que nós estrearmos na Copa do Nordeste, no dia 24, nós não teremos pausa, intervalo de treinamento. A gente faz jogo da Copa do Nordeste, depois jogo do estadual, depois Copa do Nordeste, estadual, e aí entra uma sequência muito grande de jogos sucessivos. Então, o momento de treinamento é agora.
Ô, Dado, achei curioso essa informação que você trouxe aí de... É, nesse momento vocês terem priorizado a manutenção de um setor, o meio de campo. A gente até no programa passado a gente debateu sobre isso, sobre esse meio de campo que o Náutico começa o ano, um meio de campo que realmente é um meio de campo competitivo, mas normalmente ou pelo menos a impressão que eu tenho é que os treinadores eles costumam tentar manter a danada da espinha dorsal, né? Tenta manter o goleiro, tenta manter pelo menos um zagueiro, um lateral, um cabeça de área, um meia e um atacante. Por que é que não rolou dessa forma?
Não, primeiro porque ficou inviável pelas próprias saídas de alguns atletas, né? O nosso sistema defensivo ele já foi
desde o ano passado ainda, então, com a saída de Ronaldo Alves já.
Exato, já veio constantes modificações. Tinha alguns jogadores que estavam sendo emprestados que acabaram retornando para os seus clubes de origem. A questão do ataque, talvez, eu não estava aqui, mas acompanhei de longe, talvez tenha sido o setor que mais foi questionado durante todo o ano. Então pensou em renovação exatamente nisso. Renovação que eu falo, perspectivas novas, né? Uhum. De trocar as peças. E no setor de meio, já tinham três jogadores que tinham contratos mais longos. O João Ananias, o Marco Antônio e o Maílson já tinham contratos até o final de 2017. Então, a gente pensou numa boa perspectiva da permanência do Rodrigo, que teve a sua renovação, junto com o Negrete, que também renovou. E a gente acabou mexendo menos nesse setor, até por uma questão de inviabilidade mesmo das outras situações.
Ô Dado, você falou aí também, na primeira intervenção aí, que uma coisa importante para o Náutico, uma contratação importante para o Náutico, vai ser manter os salários em dias. E você esteve aqui em 2014, e você sofreu justamente o contrário, com atraso de salários que terminaram atrapalhando o trabalho lá. Houve até casos assim que o famoso jantar que você teria pago, faltou dinheiro para pagar o jantar num jogo fora de Pernambuco. Enfim, naquele momento você viveu o Náutico com uma situação financeira bem complicada. Então, o que é que levou você, o que é que te convenceu a voltar ao Náutico 2 anos depois, com a garantia que aqueles atrasos que minaram do trabalho, que atrapalharam o trabalho, não vão voltar a acontecer? O que é que te fez convencer? Qual foi a conversa da diretoria que te convenceu? Disse, não, agora vai ser diferente.
Não, a garantia não existe. Acho que no futebol ninguém pode dar garantia de nada. Assim como a direção não tem, não nos deu e não me deu nenhum tipo de garantia de que vai ser tudo em dia, a garantia de que eu vou chegar para ser campeão também não existe. A garantia de que o jogador contratado vai ser o melhor do estadual, ela não vai existir. A gente sabe que no futebol as variáveis elas são muito grandes e a gente fica sempre à mercê, né, dessas interligações para que o trabalho flua, dê certo. Mas a minha saída, a minha volta depois do Náutico, eu participei por duas equipes, né, por Ceará e o Paysandu. Passei muito mais tempo no Paysandu e muitas das vezes a gente só entende como as coisas funcionam quando a gente sai. E foi muito salutar a minha saída, né? Em vários quesitos, também no aspecto profissional, para mim foi importante. Mas o retorno se deu primeiro para enxergar a perspectiva positiva do Náutico para o ano 2017. Mesmo com reajuste financeiro, mesmo gastando menos, investindo menos, o Náutico nos últimos 2 anos da Série B, o Náutico ficou por muito pouco para não conquistar o acesso. Particularmente, isso é uma coisa minha. Eu acredito muito que se a gente chegou muito próximo em 2 anos seguidos, Eu acho que a gente pode chegar no terceiro ano numa boa perspectiva de acesso. Então, eu estou investindo e penso muito nessa perspectiva. O Náutico tem camisa no cenário nacional. Eu sei, e todos sabem, que a torcida está muito frustrada pelos insucessos acontecidos por várias vezes. Mas, acima de tudo, as pessoas que estão fora valorizam muito a marca Náutico. Eu conheço a estrutura interna do Náutico, o centro de treinamento. Dá uma excelente condição para o profissional desempenhar o seu trabalho. Então isso também é investimento, isso também é investimento meu. O meu retorno para o clube se dá primeiro por isso, por eu entender e visualizar que há uma perspectiva de difundir, de fazer um bom trabalho no clube, como eu consegui fazer em outros clubes numa condição de trabalho até menor. Eu penso que o Náutico tem o potencial necessário para fazer, para desenvolver um bom trabalho. A informação colhida, a gente sabe que futebol é um mundo, futebol é muito pequeno, a gente fala, conversa com muitas pessoas, e a informação colhida é que no ano de 2016 as coisas fluíram muito bem no quesito financeiro. Então também nos traz uma boa perspectiva de que no ano de 2017 também aconteça. Então, por esse somatório de motivos, me fez entender que o Náutico seria o melhor lugar para trabalhar em 2017.
Ô Dado, você não estava no Náutico, mas estava na Série B, o que faz com que você tenha acompanhado o Náutico de perto, por ser um adversário, por ter jogado contra. Eu queria que você fizesse uma análise. Você acreditava que o Náutico subiria ali na reta final pela qualidade que o time vinha jogando? E assim que o Náutico perdeu do Oeste, a diretoria avisou que faria uma grande reformulação no elenco, e de fato fez. E você ainda não tinha chegado quando essa reformulação foi iniciada. De fora, você sentiu que ela pode ter ido um pouquinho além, não precisa nem citar os nomes, se você não quiser, mas eu cito, já que eu estou de fora, é mais fácil citar um zagueiro como Rafael Pereira, que saiu, muito mais talvez por questões internas do que externas. Você, como treinador, se tivesse chegado antes da reformulação, pensaria em talvez alguma manutenção a mais?
Bom, esse tipo de análise, a minha análise, ela vai ser a mesma que a sua, ou do Celso, ou do Cabral, porque não estava presente no dia a dia do trabalho. Então a avaliação que nós fazemos é aquela avaliação genérica de fora, né? Nós não estávamos no cotidiano, nós não estávamos no dia a dia, nós não soubemos ou não tivemos informações precisas do que aconteceu durante o processo, durante os últimos dias, as últimas semanas, enfim. Então, não me cabe fazer esse tipo de avaliação. A avaliação que nós fazemos é uma avaliação meramente técnica, de alguns jogadores que renderam no ano e que pelo rendimento técnico poderiam permanecer, mas nós não tínhamos, estou falando eu também, estou me incluindo nesse meio, nós não tínhamos informação do aspecto financeiro de cada atleta, do que proporciona essa questão financeira no ônus para a sequência do ano, de todo o andamento, como as coisas aconteceram, de perspectivas de futuro, de evolução técnica, de lesões. Eu estou jogando aqui no saco todas as possíveis variáveis que todo mundo da direção passou pelo crivo deles em determinar muitas das vezes que os jogadores não permaneceriam ou aqueles que permaneceriam. Então, assim, essa participação, por mais que eu tivesse sido contratado antes mesmo da direção tomar essa medida de fazer uma reformulação completa, o meu dedo, né, a minha forma de intervir, ela talvez também não seria tão, tão precisa,
né?
Exatamente. Então, o que eu posso afirmar é que, depois de feito a minha contratação, eu fiz uma avaliação junto com a comissão técnica permanente do clube e alguns atletas, e fiz a opção, inclusive, de solicitar renovações de alguns atletas, né, que estavam no processo de avaliação, se iam sair ou se não iam. E tinham outros que já estavam pré-determinados à saída, né? No caso do Rafael já estava com uma coisa encaminhada para o Ceará. Então, o Igor já estava com retorno feito para o Botafogo. Então, tem algumas coisas que não estava nem para discutir.
Que era um setor pronto, né?
Se permanecesse. Exatamente, exatamente. Então, assim, esse processo aconteceu posteriormente. E volto a falar, talvez o time de eu vir antes ou depois não mudaria muita coisa.
E a primeira parte da pergunta, se você, enquanto de fora, enquanto treinador de uma equipe que ficou ali no meio,
você achava que o Náutico subiria. Eu achei que o Náutico subiria, porque é normal, na fase final de campeonato, tem algumas equipes que sobem, que crescem de rendimento. E eu falo de rendimento, não falo de resultado. Vou citar o exemplo do Bahia, por exemplo. O Bahia foi um time que subiu com os resultados. Mas se avaliarmos o rendimento do Bahia, O Bahia venceu os três últimos jogos. O Bahia empatou contra o Luverdense aos 48 do segundo tempo no jogo fora. O Bahia venceu o Bragantino, que é um time que estava brigando para não cair, com gol aos 42 do segundo tempo.
Sampaio.
Venceu o Sampaio com gol aos 47 do segundo tempo. Ou seja, o Bahia chegou se arrastando em termos de rendimento. Óbvio, se você pega a tabela... É por isso que eu não gosto muito de avaliar os números frios, né? Você pega a classificação e vê o Bahia venceu os últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3 e empatou 2. Você imagina que o Bahia estava no crescente. Mas avaliando o rendimento, a gente vê que o Bahia sofreu demais nos últimos jogos. E a derrota do Bahia contra o Atlético no último jogo, para mim, não foi surpresa. Eu sinceramente achava que o Bahia iria tropeçar e esperava também que o Náutico conseguisse fazer o seu dever. Por isso que eu acreditava que o Náutico subiria.
Rodado, só ainda sobre, pegando para finalizar essa questão da Série B do ano passado e a repercussão que isso ainda traz para o início do trabalho desse ano, que como o Fred falou, depois do jogo contra o Oeste, que o Náutico perdeu e foi muito apático, que a diretoria fez um pronunciamento duro e dizendo que o fracasso se deveu exclusivamente pelos atletas, culpou diretamente os atletas, e aí houve essa reformulação, alguns jogadores saíram, mas outros ficaram. E aí eu queria saber qual é o trabalho que se você teve um trabalho específico, se você conversou com esses atletas, para que não ficasse um ranço dos atletas que ficaram aqui por conta das declarações, porque foram declarações tão duras que é pouco comum você escutar um diretor, porque normalmente no futebol existe a questão da você protege, justamente para não causar um ruído mais na frente, mas nesse caso não houve esse filtro, então foi uma declaração muito dura, e alguns jogadores ficaram. Marco Antônio ficou, todo meio de campo ficou, né? Você mesmo falou aí, houve algum trabalho específico para que isso não ficasse nenhum ranço do ano passado para esse ano, inclusive assim, um mal entendido dos jogadores com a diretoria, uma questão mal resolvida. Houve esse trabalho?
Bom, na nossa reapresentação, eu tive a primeira conversa com os nossos atletas e eu fiz um enfoque específico em algumas situações. O enfoque foi nos garotos que estão tendo, né, uma oportunidade. Quando eu falo oportunidade, as pessoas imaginam, poxa, a oportunidade é vestir a camisa e jogar. Não. Isso aí é outra coisa, isso é uma consequência. A oportunidade já está dada. Desde o primeiro momento que eles chegam, trocam o material na rouparia, fazem a intervenção, vai na fisioterapia, vai na sala de musculação, faz o fortalecimento, vai para o campo, eles já estão sendo observados e avaliados, desde o primeiro momento. Então essa oportunidade já está sendo dada para esses atletas que estão aqui. O segundo enfoque foi nos jogadores que estavam chegando, de boas-vindas. Eu dei, acima de tudo, dei uma importância grande para 3 jogadores, e posso passar para vocês aqui de forma natural, o Dudu, o Thiago Luiz e o Nirley. Esses 3 jogadores atuaram no dia 11 de dezembro. Pela legislação brasileira, eles teriam direito a 30 dias de férias. E eles não gozaram dos 30 dias de férias. Esses eu conversei com eles, mostrei a importância de estarem aqui dia 2, e os caras jogaram dia 11 e se apresentaram dia 2 aqui. A gente sabe que por forças maiores, né, por conta do adiamento da rodada, mas enfim, eles não gozaram dos 30 dias de férias e vieram, né, deram o voto de confiança deles de virem. E dos remanescentes, eu fortaleci ainda mais essa relação de confiança, porque agradeci o voto de confiança deles, nem estava aqui, mas óbvio que eu estou aqui agora, eu que respondo pela equipe, principalmente pelo fato deles renovarem esse voto, né, de confiança, pelo ano que eles construíram e pelo ano que está por vir. E obviamente que esses são os jogadores que a gente precisa ter um cuidado mais especial, para que eles não somatizem os problemas passados, as frustrações passadas, o que aconteceu no ano, e não tragam para os outros. Imagina você, o garoto de 19 anos, que está subindo com a motivação extrema, e encontrar aqui um outro jogador que está desmotivado e cabisbaixo, e começa a ir no ouvido, enfim. E o cara que está chegando de fora da cidade, que vem para o Náutico na perspectiva de crescer profissionalmente, e encontra no clube aquelas coisas que vão minando. Então, assim, principalmente pelo perfil desses atletas que permaneceram, eu não vejo isso no clube. Eu não vejo esse ranço, não vejo essa situação. Estou, obviamente, direcionando um pouco mais de foco para esses jogadores. E lógico que a direção também já fez a função dela de chamá-los, até porque viramos um ano, existem algumas coisinhas pequenas de pendências individuais, alguns jogadores já fizeram alguns acordos, tem outros que estão por fazer, e nessa conversa, obviamente, que já entre eles já se acertam. Então acho que isso não deve ser problema para a gente.
Rodado, queria falar sobre os jogadores que chegaram, né, para essa temporada agora. Queria saber como é que de onde você partiu, né, para indicá-los ou para aceitá-los, se você percebeu neles a questão da... Se, enfim, foi o que o mercado disponibilizava, ou quando você começou a fazer uma lista de contratações, você pensava num jogador que fizesse a função que o Dudu faz, uma função que o Alisson faz, uma função que o Juninho faz... como é que foi exatamente a ordem cronológica, né? Você pensou na função e o modelo de jogo que você vai adotar, e esse jogador cabe aqui, ou foi o que o mercado oferecia? Como é que está a tua satisfação em relação a esses atletas? E queria que você fosse bem específico em relação a um, que é Thiago Cardoso.
Primeiro momento, quando vem de um ano de 2016, eu já preparo uma lista, independente do clube que eu vá, independente da perspectiva futura, eu tenho um banco de dados de arquivos e vou apenas substituindo prioridades, né? Passado anos, às vezes um atleta rende mais, outro menos, e a gente vai moldando, alguns aparecem que não fazem parte. Então, antes do Náutico, antes de eu fechar com o Náutico, eu tinha pronto uma relação de jogadores que possivelmente eu poderia trabalhar no ano 2017. Ao fechar com o Náutico, eu precisava entender tudo o que estava acontecendo no ano. O que aconteceu do Náutico com os seus treinadores, qual era o modelo de jogo que foi adotado por eles e qual o Náutico se identificou mais. Depois disso, os remanescentes contratualmente, né? Esses aí não tem como fazer dispensas nem nada, quais são os jogadores e o perfil.
Qual foi o modelo que o Náutico se adaptou mais? Só abrindo esse
ponto. O Náutico teve dois momentos vitoriosos. O Náutico trabalhou muito em transição com o Galo. É um time extremamente veloz, com Jefferson Ney e Rony dos lados. E assim, é algo que deu certo naquela oportunidade. E posteriormente com o Givanildo foi um time que jogava com mais posse de bola, com passe mais por dentro, principalmente pelas peças, né? Com o Galo, o Náutico não tinha Marco Antônio, não tinha Vinícius, que eram talvez os dois maiores articuladores do time. Com o Givanildo já tinha os dois e ainda tinha o Renan que dava essa contribuição. Perdeu um pouco na velocidade ofensiva, mas ganhou em outros aspectos. Então, em cada momento, os dois teve seu primórdio. Óbvio que com o Givanildo, se analisarmos números, por isso que eu também não gosto de analisar números frios, o aproveitamento do segundo modelo foi muito melhor. Então, a minha intenção é de tentar aproveitar um pouco mais desse segundo modelo. Mas não esquecendo do que foi feito também no primeiro semestre, que também trouxe naquela oportunidade resultados. E aí, tendo esse catálogo de jogadores, associado aos jogadores que já estão aqui para o próximo ano. Quando eu cheguei, já tinha dois jogadores com um pré-contrato pronto. Avaliando também o perfil desses jogadores, é como se esses casos já estivessem incorporados na nossa equipe, aí é que eu fui buscar primeiro o modelo para depois buscar os jogadores. E o modelo que eu penso para o Náutico é um pouco parecido com o que o Givani adotou. É um time técnico, um time que joga com passes, que joga com posse de bola, mas que tenha também a chegada com agressividade. Daí veio os nomes. Os nomes são da minha lista, os nomes são da lista dos diretores, os nomes são de algumas pessoas que indicam, né? Existem, pô, eu cheguei em Recife, eu já até brinquei. Eu cheguei em Recife, meu nome foi anunciado no Náutico, tem o WhatsApp, já vamos ser campeão, tem que ser campeão esse ano, a cobrança já vem já desde
título,
aí.
Título.
Título, então, e aí tem neguinho, ó, tem jogador assim, tem jogador assado, vem de lá, vem de cá. Eu não fecho os olhos pra nada. Eu observo tudo, filtro e vejo o que é que dá pra acontecer. E aí a gente foi pensando, né? Conseguimos algumas opções boas na primeira tirada, no primeiro tiro já conseguimos trazer. Em outras oportunidades, não. Tivemos um pouquinho de dificuldade. A primeira opção não vem, vamos na segunda, depois na terceira, e aí por aí vai. E aí foi variando. Mas não esquecendo o perfil. O perfil que nós traçamos é um dos jogadores primeiro técnicos, acima de tudo, com essa qualidade para fazer esse jogo de passe, que tenham competitividade. As pessoas, às vezes... Não entendo um pouco essa palavra. A palavra competitividade é aquele jogador que disputa. Não é aquele jogador que joga. É aquele jogador que vai para o confronto, que compete, mas que não só compete. Eu não vou trazer para cá os caras que vêm para a guerra, daqui a pouco o time vai ser expulso o jogo todo e eu não tenho jogador para jogar na próxima rodada. Mas que tem um aspecto competitivo aflorado. Assim, são jogadores que entendem o que é competição. E posteriormente a questão financeira, que tem que se enquadrar dentro do que a gente espera para o ano. Então, basicamente foi assim que nós fomos montando. Tivemos uma boa tirada, porque começamos antes de outros jogadores, outras equipes. Quando os caras iam no jogador, já tinha o pré-contrato pronto. Em algumas situações a gente acabou tendo algum problema, já é de conhecimento de todos, né, de dois jogadores que acabaram não vindo, mas que estavam, por isso que também acho que não se deve falar tanto em relação a especular jogadores que podem vir. Eu só falo dos jogadores que chegam, os caras que chegaram, estão treinando comigo, aí eu posso falar deles. Mas dentro do que a gente tem disponível de caixa, dentro do que a gente, das dificuldades que nós estamos tendo, eu acho que nós estamos montando um bom time para o que dá para fazer para esse começo do ano. E o Thiago, a condição do Thiago foi o seguinte, dos jogadores que permaneceram, que iriam ficar, quando eu reuni com a diretoria, eu falei que queria ficar com o Júlio César. Eu falei para os diretores que o Júlio foi meu jogador. Quando eu cheguei aqui, o Júlio não estava jogando. O Júlio começou a jogar comigo aqui. E eu tive uma relação muito boa com o Júlio. Principalmente a relação profissional. É um jogador que tem... Que encara muito essa situação de liderança, ele exerce muito bem a sua liderança, e muitas das vezes alguns outros jogadores acabam se escondendo atrás do Júlio, porque sabe que o Júlio tem know-how, tem história, e aí o Júlio às vezes acaba ele tomando a frente muitas das vezes pelo grupo inteiro, ele acaba trazendo para ele uma responsabilidade maior em cima dele, mas era um nome que estava certo, que iria para o processo de renovação. Quando foi feito o primeiro contato com o Júlio estava no Uruguai. Se não me engano, estava até na casa do Gaston, passando férias. E não conseguimos fazer nenhuma tratativa. Nesse meio termo, aconteceu a situação do Thiago Cardoso, a perspectiva de saída dele do Santa Cruz. Né? O Thiago não ia jogar mais no Santa Cruz, e como vai sair, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E houve uma indicação do Thiago Cardoso para cá. Nós colocamos os dois nomes na mesa, Júlio César e Thiago Cardoso. Isso, que fique bem claro, quando você escolhe um jogador, isso não quer dizer que o outro seja pior, não serve, ou você está... Enfim, é uma questão apenas de escolha. Nós colocamos na mesa, nós avaliamos a questão profissional. Os dois têm um perfil muito parecido, exercem muito bem a liderança, têm a mesma idade, 32 anos. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma, como eles entraram no futebol. E o Thiago tem uma história dentro do estado. O Thiago conhece as competições que o Náutico vai disputar. Nós temos na nossa comissão técnica, um dos grandes responsáveis pela melhor fase da vida do Thiago Cardoso no Santa Cruz, que foi o Washington, o treinador de goleiro dele lá no Santa Cruz, que hoje faz parte da nossa comissão técnica. E nesse frigir dos ovos, pensou-se também na questão orçamentária, e se decidiu pela contratação do Thiago e a não renovação do Júlio. E o Thiago vem nessa expectativa nossa de que ele...
Teve peso a alguma escolha do Washington também em relação a isso?
Não, vamos colocar isso nos ombros do Washington. Não foi o Washington que resolveu, não foi. Quem resolve as contratações é a direção junto com o treinador.
Mas teve muito peso,
o
Washington, na direção, não?
Teve sim.
A direção
teve o peso, teve.
Do histórico do Júlio aqui, do desgaste...
Teve uma conversa, teve um entendimento, a gente coloca na balança, e a vinda do Thiago, eu preciso valorizar muito, que é o meu goleiro, é o cara que eu confio, é o cara que eu já tinha muito interesse em trabalhar com ele em outras oportunidades, e vou ter a oportunidade agora. Nós já conversamos, o Thiago está aí extremamente motivado, está trabalhando já desde o primeiro momento, parece uma criança muito feliz, acho que a receptividade dele aqui foi muito boa, os torcedores também receberam o Thiago muito bem, e a nossa expectativa é que o Thiago possa ser uma das nossas referências para o ano, até porque a nossa expectativa também é essa, e quem sabe ele possa reeditar as excelentes atuações que ele teve em outros momentos.
Dado, aproveitei aqui, esperei a fila, vou fazer logo duas, uma é mais rápida, que em relação, você falou... Até foi até bom que dessa entrevista o foco é muito a Série B, o acesso. Se fosse em outra situação, em outro clube, talvez isso não tivesse em discussão. Mas com 2017, chegando a 13 anos que o Náutico ganha o Pernambucano, essa pressão do estadual, do Náutico, faz com que, na minha visão, talvez tenha quase o mesmo peso do acesso. Claro, financeiramente ninguém vai discutir, que o outro vale 23 milhões, vale uma caixa econômica com patrocínio maior que paga na Série B ou na Série A. Mas o clube é feito de uma taça de vez em quando. E com essa, isso faltando no Náutico, aí eu lembro do estadual do ano passado, onde o estadual, apesar de dar o posto, ter montado o time E ter feito uma base, que seria a Série B, mas a eliminação da forma que foi para o Santa Cruz na semifinal acabou quase que sepultando aquela passagem de Dalpozo no Náutico. É, se no Santa e no Sport, talvez isso não aconteça no estadual especificamente, no Náutico, pode ser que essa pressão seja maior. Eu queria saber como é que você vai lidar com isso, mesmo sabendo que ó, no, na programação a série, é, o acesso seria, entre aspas, o mais importante para o clube.
É, a forma que eu lido com isso é justamente não lembrando disso. É não trazendo isso para o meu cotidiano. Mas é simples, eu não tenho... É, como é que eu vou pensar nas perspectivas se eu fico na minha sombra, se eu vou dormir pensando, vou trabalhar pensando, vou me alimentar. Não, eu vou pensar no dia a dia, no que eu posso fazer de produção. É, a gente sabe que a tendência... É que a equipe tem uma maturação tardia pelo fato de estar renovando. Tá renovando, volto a falar. Está trazendo jogadores novos.
Reformulando.
Está reformulando. Melhor, a palavra melhor a ser empregada é essa. A equipe está reformulando. Mas eu não posso.
Aqui, aí tô craque já.
Mas eu não posso. Eu não posso jamais. Eu sou pernambucano. Eu conheço a rivalidade. Eu conheço a história dos três grandes clubes aqui da capital. Eu já trabalhei dos três. No profissional, apenas no Santa Cruz e no Náutico. E eu sei o que é o campeonato estadual. Então, eu sei da importância do campeonato estadual. Inclusive, o emblema do Náutico, ele tem seis estrelas. O escudo, né, ele é formado pelas conquistas no estado. Então, eu sei da importância do campeonato estadual. E essa importância está sendo passada pelos nossos atletas. Para que a gente possa ter o entendimento de que não dá para fazer o futebol pensando em setembro. A gente tem que pensar no futebol pensando em janeiro. E a nossa pré-temporada, ela precisa ser feita já na perspectiva de entrar forte para os campeonatos que temos pela frente, o estadual e a Copa do Nordeste. Eu acho muito importante o Náutico conquistar títulos. Eu acho que para a história do Náutico é extremamente importante. E eu vejo uma grande oportunidade disso para a gente. Muitas das pessoas falam muito no aspecto pressão, visualizam a cobrança. Eu vejo tudo isso como oportunidade. Se acontecer, a gente sabe que não vai ser o mesmo título que outros campeonatos por aí afora. A gente sabe que o feito vai ser maior. A possibilidade de alguns jogadores que estão no nosso grupo entrar na história do clube por um título estadual, ela é grande, pelo fato de ter ficado muito tempo na fila. É só lembrar do Corinthians, lá em 70 e...
O próprio Náutico em 2001. 77,
o Náutico em 2001.
O Náutico estava 11 anos.
Aquele time, ninguém, eu não tenho certeza disso.
Então, todo o Náutico lembra da escalação
da escalação toda. Então, essa também é um fator que precisa ser levado em consideração e que os nossos jogadores, principalmente os casos que estão chegando, precisam entender. Que a oportunidade, ela é muito boa. A oportunidade de ser lembrado, a oportunidade de ser reconhecido por algum feito, ela é muito boa e é nesse aspecto positivo que eu me apego.
Mas, não, deixa eu perguntar, você vai esperar.
Eu ia pegar o gancho aqui, mas vá. Não, mas depois a gente volta.
Na pergunta era justamente isso. Se, por causa dessa pressão, um eventual insucesso, o que, pô, num campeonato com três times, a gente não está falando do Cearense, ou do Ceará e Fortaleza, ou do Baiano, com o Bahia e Vitória, está falando que tem uma chance aqui de você não ser campeão um pouco maior.
Tem.
Então, o quanto isso não atrapalha, não pode atrapalhar a preparação para a Série B.
Eu não, sinceramente, esse é o tipo de resposta que eu não vou te dar.
Porque não é,
não
vou trabalhar com isso.
Exatamente, eu vou pensar nas perspectivas.
E pronto, na segunda pergunta, já focando a Série B, ontem fiz um levantamento, tinha dica de Fred, das cotas dos campeonatos estaduais. Eu digo isso por quê? Porque a gente sabe que o Internacional na Série B vai ter uma cota muito maior, 60 milhões. O Goiás, como é um cotista, vai ter seus 35, mas tem mais algum cotista? E o resto, os outros 18, eu acho, recebem mais ou menos ali 5 milhões. Estou negociando para chegar até 7, mas seria 5 milhões. Porém, essa cota dos estaduais mostra que isso é uma meia-verdade. Que, por exemplo, nos quatro primeiros meses, o Náutico vai ganhar 950 mil de Pernambuco. Você falou muito que a questão financeira está muito baixa. Aí você lembra que o América Mineiro, recém-rebaixado, é um concorrente direto. Seria um desses clubes com 5 milhões, mas no Mineiro ele vai ganhar 2.800. Exatamente. Aí você vê que o Brasil de Pelotas, que é um clube infinitamente menor, com todo respeito, mas é um clube muito, infinitamente menor do que o Náutico, mas lá no Gaúcho ele vai ganhar 1.5 milhão. Exato. O Juventude vai ganhar 1.5 milhão. Então, assim, considerando
o
essa...
O Oeste...
Pô, aí joga é covardia.
Não, o Oeste joga a Série A2 do Paulista.
Não, aí a Série A2, confesso que eu não
tenho... Não, a Série A2... dos rebaixados, eles mantiveram a mesma cota da Série A1.
Série A1. Né?
Cinco milhões.
É, então, acho que 5 é a ponta e ficou 3.300.
3.300. Já fica com 3.300 mais 5 da Série B para o ano inteiro.
Bom, então, assim, 3.300 com 5, os 5 da Série B, 8 milhões. Então, assim...
O Náutico não ganharia esses 8 nem ganhando a Copa do Nordeste.
Não, como não ganhou no passado, juntando todas as cotas que o Náutico ganhou em 2016, até porque o Náutico não participou nem na Copa do Brasil, nem na Copa do Nordeste, o Náutico ganhou 6 milhões de reais. Assim, já era menos do que esse cenário. Então, para essa Série B, o Náutico não é tão japonês quanto os outros 18 times, não.
Tá ligado
que foi involuntário,
né? É uma situação... Acho que a reportagem foi perfeita, assim, foi bem a fundo e despertou ainda mais essa condição de diferenças dos clubes, né? Principalmente dos clubes do Nordeste em relação a outros eixos, a outros estaduais mais bem estruturados. Infelizmente, o nosso campeonato ele é deficitário financeiramente. Assim, sinceramente, eu não tenho nem ideia do que fazer para evoluir esse quesito, porque hoje o campeonato estadual é muito enxuto. Já para abranger a Copa do Nordeste. Mesmo a Copa do Nordeste, com toda a visibilidade de jogos transmitidos, com transmissões em nível nacional, a gente sabe também que o reconhecimento financeiro também pode ser melhor. Mas
nela, pelo menos, você tem como... Você cabe
ganhar mais passar de fase, pelas, né, passagens de fase. No estadual não existe isso. Mas, assim, é algo que a gente precisa conviver. Infelizmente, nós teremos que conviver e convenhamos que o cenário para 2017 em competitividade, em disputa com outros concorrentes, ele está um pouco melhor. Porque em 2016 tinha Bahia e Vasco.
Sim.
Em 2017 só tem Inter.
E Goiás, sabe, né? Tem Bahia, Vasco e Goiás.
Tinha, né? O Goiás também, o Goiás se manteve. Então, Bahia, Vasco, Goiás, agora tem Goiás...
Só, pelo menos só tem dois, em vez de três
agora são dois, né? E o Inter. Então, assim, supondo que o Inter vai conseguir o acesso, tem três vagas para os outros.
Porque na verdade tem perda, na hora que você olha assim, é justamente todo mundo tem aquele cisco, tá todo mundo
tudo igual. É verdade. Mas assim, essas são situações de cotas, né? A gente sabe também que tem as outras.
A própria Caixa,
o patrocínio da Caixa, tem os sócios que podem trazer, quem sabe, um nivelamento. Mas assim, é algo que a gente vai precisar conviver e vai. Óbvio que isso em algum momento pode pesar, mas não dá para ficar pensando muito nisso também não. A gente tem que fazer o nosso melhor dentro do que a gente tem. Fazendo o nosso melhor dentro do que a gente tem, a gente vai ter uma boa perspectiva.
Ô Dado, voltando a essa questão de estadual e Série B, que são, obviamente, são metas do Náutico para 2017, a gente aqui no podcast tem uma brincadeira que é o escolhe ou morre, né? Escolha ou morre é o seguinte, você bota duas situações extremas
para não ter muro.
Para ficar não ter muro.
Ou escolhe ou morre.
Tem duas situações extremas.
Tem essas duas chances.
E aí você...
Aqui só tem um que morreu, viu?
Teve um que morreu.
Teve
um
que morreu?
Pipoco.
Mas calma, não é um negócio tão exagerado, não. Por exemplo, Messi ou Cristiano Ronaldo, não é nada...
Não, às vezes o escolhe ou morre que vai pro ar é light. Tem um escolhe ou morre que não vai pro ar. Mas assim, são duas situações extremas que você não pode ficar em cima do muro, tem que escolher uma, senão morre. Então, assim, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: Dado Cavalcante, você queria colocar, se fosse para escolher, colocar história, é seu nome na história do Náutico. Você escolheria colocar como o seu nome na história do Náutico? Como time, o técnico que subiu o Náutico de volta para a Série A?
Eu vou morrer.
Ou o técnico que devolveu, fez o Náutico voltar a ser campeão depois de 12 anos. Pode ser campeão pernambucano ou campeão da Copa do Nordeste. Se fosse para escolher um dos dois, qual seria?
Não dá, porque tem o lado pessoal e o lado profissional. Mas o lado profissional fala em acesso. Óbvio que o lado pessoal, a gente vai contar nos dedos aí os treinadores que conquistaram acesso e são lembrados. Tem muitos que passam pela cabeça do torcedor, os caras não lembram. Exatamente.
O problema aí, como o Cássio perguntou agora há pouco, é se não ganhar o Pernambucano, se não ganhar a Copa Nordeste, ele chega na Série B, né?
Mas vamos ver um exemplo.
Já estão querendo me derrubar.
Estou falando exatamente em relação...
Eu nem cheguei aí, né?
O Cássio fez.
Olha, dá o fim, também nem a primeira semana de pré-temporada.
Dalpozo vinha fazendo o trabalho dele, perde a semifinal,
é dele mesmo. Não. O cenário aqui, você vai ficar até o final do ano.
Não, para a instituição é lógico que é o acesso. O acesso para a instituição ela é a única forma viável do Náutico.
Mas de instituição como sobrevivência.
Exatamente.
Mas assim,
exatamente.
Como autoestima.
Mas o dinheiro da Série A vai te trazer um retorno financeiro que pode lutar contra pelos próximos títulos estaduais nos próximos 10 anos aí pela frente, com a receita que vai ser adquirida em 1 ou 2 anos.
Essa é a resposta.
Tá correta,
tá vivo.
Tá vivo,
vivíssimo.
E saiu bem.
Sobreviveu.
Tem a opção de ser campeão da Série B, não?
Não é nada.
Pode ser melhor do cenário.
Campeão da Série B, pô.
Mas aí não seria escolha morre, pô.
Dado, a gente também queria, aqui no programa, a gente sempre tenta ir um pouco além do que a gente vê mais das resenhas, né? A gente... E a gente gosta de conversar com pessoas que gostam do futebol como a gente. E assim que a gente começa a trocar ideia, a gente sabe que você é um cara apaixonado por futebol. Tem até uma passagem, a gente tem alguns amigos em comum, que talvez você nem sabe que são amigos em comuns, mas eu tava conversando com um deles e ele disse, não, pô, tá jogando, na época, não sei se era FIFA ou se era PES, tá jogando PES na casa de Dó, aí tá lá com Dado, não sei o quê, bicho, era... Meia hora, 40 minutos, Dado ajeitando o time.
Mentira, velho.
Ajeitando o time. Bicho, passava mais tempo ajeitando o time do que botando pra jogar, do que jogando mesmo. E aí eu queria saber, a gente, nessa parte do programa, a gente vai tratar aqui da sua visão de futebol como um todo. E pra começar, você trouxe um assunto muito relevante, que é a questão do calendário. E Fred, a gente aqui, nós somos defensores do fortalecimento da Copa do Nordeste, porque a gente acredita que é uma maneira de os clubes aqui da região ganharem mais notoriedade, enfim, alçarem voos mais altos. Você acredita que, de certa forma, os estaduais, eles acabam atrapalhando a evolução dos próprios clubes, uma vez que os estaduais atrapalham a evolução da Copa do Nordeste?
Se eu falar, vejo se vocês vão entender a minha colocação. Se eu concordar que os estaduais atrapalham a evolução dos grandes clubes, eu vou concordar que o brasileiro de Série B ou o brasileiro de Série A, ele não pode ter... Vamos lá, o brasileiro de Série A não pode ter 20 clubes. Deu para entender? Vou tentar ser mais claro. O fato de você utilizar o estadual contra equipes menores, que muitas das vezes sem muita perspectiva futura, que utilizam
só o estadual
dois, três meses como visibilidade para vender jogador, para fazer uma gracinha em cima dos grandes clubes, muitas das vezes é o que acontece na Série A, pelas cotas e distribuição dos valores são estabelecidos em cima. E para melhorar, para evoluir, para pensar, esse é o pensamento que muitas pessoas têm. Existem as coisas, os elementos que puxam tudo para cima, existem alguns elementos que puxam você para baixo. Para você subir, muitas das vezes, é importante você cortar aquilo que te puxa para baixo. E talvez o entendimento de muita gente, o estadual, puxe os três grandes clubes para baixo. Talvez o entendimento seja esse. Mas se eu concordar com esse entendimento, os grandes clubes do eixo Rio-São Paulo, eles vão entender que os clubes do Nordeste também puxam, porque dividem cota, porque soma. Então, assim, eu acho errôneo esse tipo de pensamento.
Mas a ideia, só para deixar claro, a ideia não seria extirpar os clubes menores de uma disputa...
Mas a tendência é essa.
Assim. Não, mas se a gente tiver, por exemplo, uma segunda divisão da Copa do Nordeste, fortalecida, inicialmente regional...
Quem vai patrocinar a segunda divisão do Nordeste?
Acho que não falta, quem velho.
Não vai.
Eu acho que não falta. Se a Copa do Nordeste se fortalecer como produto, eu acho que ela é muito mais interessante de ser vendida para uma grande empresa, uma grande marca patrocinar uma competição como a Copa do Nordeste, uma competição grande, com Série A, com Série B, com divisão de acesso e etc. Inclusive assim, nas divisões mais baixas, com acesso através de estadual mesmo, para os clubes daqui, os clubes menores.
Eu sou do interior do estado, eu nasci em Arco Verde e me criei em Caruaru, sou caruaruense de coração. A minha iniciação esportiva se deu no Central, como atleta. Posteriormente tive uma passagem como treinador, que para mim foi o maior erro da minha vida. Foi voltar como treinador do Central, não pelo Central, porque o Central mora no meu coração. Mas o momento, não era eu para estar lá, não era para eu estar lá naquela oportunidade. Então assim, tudo que nós estamos conversando aqui a respeito dos três grandes clubes, em relação a cotas, em relação a valores, a distribuição extremamente radical dos grandes receberem mais, dos pequenos receberem menos, as nossas equipes do interior, elas sofrem muito mais do que as grandes aqui. E temos equipes tradicionais no cenário pernambucano. Só pensar em Salgueiro, que já disputou Série B, que sempre monta equipes competitivas e disputa para buscar alguma coisa no estadual. O Central, com toda a sua tradição, que infelizmente não conquistou nunca um título estadual, mas tem muita tradição, tem um estádio como tem em Caruaru,
não tem nem o que falar.
O Lacerdão, e o Central hoje disputa 3 meses de campeonato, pensando só na perspectiva de fazer uma graça, fazer uma diferença. Esse ano tem a Série D já garantida. O Porto surgiu, já foi vice-campeão estadual 2 vezes, é óbvio que a metodologia do Porto é totalmente diferente. Existe um dono, um proprietário, que visa fins lucrativos, mas que monta equipes competitivas. Então, assim...
E querendo ou não, fornece oportunidade para a gente aparecer. Né?
Exatamente. Então, assim, pega essas equipes e colocam elas para se enfrentarem entre elas, o apego popular, a visibilidade, a própria motivação não é a mesma. Eles querem, eles anseiam pela disputa contra os grandes.
Esse novo formato... Mas mesmo se isso valesse uma vaga para uma Copa do Nordeste...
Avalie renda média. Público médio. Esse campeonato dá vaga também para a Série D. Se você avaliar o apego popular, se você for nessas cidades, o Ipiranga e Santa Cruz do Capibaribe está praticamente acabado. O campo está abandonado. Porque eles, na cidade, o que eles mais querem é fazer a festa do confronto contra o Sport, contra o Náutico, contra o Santa Cruz. É de receber os clubes, é passar, os caras viajam, aí o dono do hotel... sabe que vai ter gente que vai se hospedar no hotel, a economia gira em torno desses confrontos, e com a redução dos jogos no interior, que o fato é esse, com o hexagonal, os grandes só participam do hexagonal, essa redução fez com que muitas equipes do interior se desmotivassem. Eu particularmente não vejo uma segunda divisão do Campeonato Nordestino como algo que fosse salutar.
Eu acho que seria possível uma segunda divisão. Eu concordo com você no ponto de vista que quem bancaria uma segunda divisão do Nordeste. Eu defendo a segunda divisão do Nordeste. Eu acho que a Copa do Nordeste é a competição que está aí, que já é sucesso, que tem tudo. Você não pode minar ela por conta de estaduais que pagam, como pernambucano, 900 mil de cota. Mas eu acho que uma segunda divisão da Copa do Nordeste só seria possível se a própria Liga do Nordeste, a própria primeira divisão, digamos assim, bancasse essa segunda divisão. E aí, pelo menos no primeiro momento. Ela, porque se você partir do marco zero, numa Copa do Nordeste com primeiro ano nesse formato, com primeira e segunda divisão, nesse primeiro formato, nesse primeiro ano, teriam os 7 clubes maiores do Nordeste, o G7, e mais alguns via ranking, certo? E aí, obviamente, todo o foco seria para essa primeira divisão. E a segunda divisão, por isso que a primeira divisão deveria bancar.
Seria bom para os grandes clubes, seria bom para o G7, do meu ponto de vista, tá entendendo?
Ela teria banca, passagem, as peças,
o Esporte Interativo transmitiria.
Exato. Mas isso que eu ia falar, talvez nós aqui, por gostarmos muito, nós assistiríamos um jogo do Central contra o Guarani de Juazeiro, no Esporte Interativo. Mas eles, do Esporte Interativo, quantas pessoas vão assistir para trazer o retorno necessário de vender placa de publicidade, de vender
propaganda? Teria que ser, de fato, um espólio da série A do Nordeste.
E aí, com descenso e acesso, poderia
fazer... Na teoria, eu concordo. Eu também acho,
por exemplo, que... vamos puxar 15 anos atrás. A Série B do brasileiro já foi tratado como um inferno
do
futebol brasileiro.
Hoje
está longe disso.
Hoje nem assim.
Hoje caiu.
Um patinho, pelo menos.
Antes de cair para a Série B, era assim, era morte.
O que o Eduardo falou, nem assim é um inferno hoje.
Jogar. Há uma evolução. Do mesmo jeito que houve uma evolução, que a Série B hoje não é longe de ser um inferno, é uma competição rentável, mais ou menos rentável.
38 rodadas,
tem o calendário cheio e não é mais aquela Série B horrível como era 15 anos atrás. Talvez.
Estados ok.
Talvez com... Nesse, você iniciar esse ponto de partida desse primeiro e segundo ano da Copa do Nordeste, daqui a 10 anos a Série B da Copa do Nordeste também não seria tão inferno assim. Mas assim, tem que partir de um ponto tem que ter um ponto
não,
de partida.
Eu entendo. Eu também, assim, nessa condição, eu acho até pertinente. Só que na parte prática da coisa, entendeu? Assim, na hora de fazer, na hora de colocar no papel.
Essa transição é muito sofrimento, né?
Na hora de chegar e dizer como é que é, de onde é que vai vir a receita, como é que a Liga do Nordeste vai pagar as viagens, as hospedagens e uma cota mínima para que o clube possa montar um time, por exemplo. Então, assim, eu não vejo a saída do apego popular, das pessoas chegarem e comprarem placa de publicidade, empresários venderem sua marca para divulgar. Os caras vão querer, obviamente, a principal, que é a primeira divisão. A segunda divisão, na questão prática da coisa, talvez eu acho...
Porque essa cota mínima, dada de clubes que recebem mínimo ou quase nada, já existe, né? O Central, Salgueiro,
Porto, Vitória, o que eles recebem no Pernambucano é nada.
É, verdade.
É praticamente nada. Então, assim, esse questão de receber o mínimo para jogar, isso já existe, né?
É.
Assim, é só. Talvez. A gente colocando aqui num cenário mais perto do ideal. Talvez na segunda divisão, até a própria cota para o Central se manter para jogar esse primeiro semestre, seria até maior do que o Pernambucano. Que o Pernambucano hoje, para o Náutico e para o Sport Santa Cruz, paga 900 mil. Isso é nada, pô.
Eu entendo como cenário ideal. Só que eu não consigo visualizar na prática, exatamente. Na prática, de onde é que viriam esses valores para estabelecer essa situação dos clubes menores terem uma verba maior do que a estadual. Era essa só a situação da controvérsia.
Um balão, Copa Regional, fazer um arremedo aqui. Indo lá para a Copa Verde, no Paysandu, vai chegar porque tem um viés local. Estava com a vaga da Sul-Americana através do título da Copa Verde e acabou sendo tirado pela Conmebol. Queria saber, já que o Santa Cruz também foi atingido por essa decisão, como é que ficou lá em Belém do Pará a repercussão dessa história?
A repercussão não caiu bem. Eu já tinha saído de Belém quando houve a confirmação, mas nos bastidores nós já sabíamos que isso ia acontecer. A gente até comentou o seguinte.
Antes do anúncio
já sabíamos. Porque a Conmebol mandou.
Em tese o Santa Cruz também saberia.
Provavelmente já deve ter sabido também. Provavelmente. A Conmebol mandou a documentação falando do ranqueamento da Sul-Americana. E nesse ranqueamento só se falava em campeonato nacional. Então já era de domínio público o documento da Conmebol. Nós não sabíamos se a CBF ia acatar o que a Conmebol já tinha recomendado. Aí a CBF acatou uns 15 dias.
Então era aquilo que a gente já sabia mesmo, Cássio, que ele está se referindo. Aquele documento que a Conmebol divulgou.
Aquele primeiro documento.
Pô, mas ele está falando antes do.
Não, ele falou não. Não. Ele teve um anúncio
da CBF. E aquele primeiro documento. Isso.
O primeiro documento.
O documento da Conmebol
foi que houve o anúncio oficial.
Certo,
tá. Depois é que houve o anúncio. Então, quando o documento saiu, a gente procurou as informações, o pessoal já sabia, não, vai ser realmente pela Conmebol. E o entendimento, assim, é uma coisa que, em alguns momentos, eu vejo que a Conmebol vai um pouco na contramão do futebol. A gente prioriza tantas coisas boas aqui no Brasil. A gente fala muito mal do Brasil, fala mal pra caramba da CBF, fala mal da organização, dos times, da arbitragem, de tudo. Mas algumas coisas a gente precisa reconhecer. Em alguns momentos a evolução do futebol brasileiro precisa ser enaltecido em alguns aspectos. Primeiro, o estatuto do torcedor. Eu acho que o estatuto veio para blindar, exatamente para assegurar essas situações exclusivas que aconteciam muito facilmente de virada de mesa, de mudança de regulamento, disso, daquilo, outro. E a Conmebol vem justamente a gente vem tentando se organizar e a Conmebol vem e poda tudo, veio de cima e podou tudo. Porque pelo estatuto do torcedor, as duas equipes têm a vaga assegurada. Está no regulamento do campeonato. Disputou o Nordeste campeão, tem acesso. Disputou a Copa Verde campeão, tem acesso. O ideal, se eles pudessem pensar um pouco, era trazer isso daqui a 2 anos. Como é o normal dentro do estatuto do torcedor aqui, né? Traria uma informação, olha.
2017.
Tipo, isso, 2017, 2018 já não tem mais. Esse seria o ideal. E acho, não sou jurista, não sou até leigo no assunto, mas acho que essa é a tese de argumentação das duas equipes via CBF. É isso que eles estão tentando fazer, né, dentro da intervenção, de que eles possam recuperar essa vaga na Sul-Americana.
Rodado, ao longo da sua carreira, né, existem no futebol dois caminhos para um treinador se firmar, né, que é você se auxiliar de um grande time e de uma hora para outra já está, fica no mercado, faz bons resultados e já fica efetivado, ou ir numa escala de que é o caminho mais longo, você vai pegando a equipe
melhor. Tem o ex-jogador também,
Oi?
Tem o ex-jogador também.
Exato. Mas aí ele também, o começo dele como técnico vai ser um dos dois caminhos.
Sim.
Ou vai galgando, você é uma espécie de meio termo, né? Nesse caminho. Você já começou, trafega muito mais no nível médio do que no alto e no baixo, né? Em clubes grandes, local, dentro dos seus estados, dentro das suas regiões grandes, mas sem a dimensão dos grandes nacionais. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa primeira parte, digamos assim, dessa, por ser muito novo, hein, pode chamar já um bom tempo de primeira, você é experiente ainda sendo novo.
É.
Essa primeira parte, como é que foi?
Bom,
como você mudou, o que você ganhou?
Eu acho que eu escolhi o caminho mais longo. Eu posso dizer assim. Porém, eu penso que esse caminho mais longo é o que vai me trazer mais sustentação. Eu trabalhei na base, eu exerci função de treinador, eu fui auxiliar técnico, eu fui coordenador técnico, eu fui preparador físico na base. Então, assim, eu já passei por várias funções e isso me trouxe conhecimento para colocar em prática o que eu coloco no dia a dia. Eu trabalhei em clube empresa, eu trabalhei em clube de massa, eu trabalhei em clube de local, em clube nacional, e tudo isso também contribuiu para a minha formação como treinador. Hoje eu estou indo para o meu 11º ano de treinador profissional, né? Não estou contabilizando ainda o tempo de base, tem mais 5 anos por trás, ou seja, são 16.
Aquela Copa Pernambuco ali era Lori?
Não, era... Copa Pernambuco fui eu, Lori veio depois e assumi como treinador.
Não, eu estava tentando lembrar, você já está contabilizando aquela Copa Pernambuco.
2009, né? Não, eu estou contabilizando 2006,
Ubra. Começou Ubra de Rondônia.
Ubra e Rondônia.
É. Campeão 2006, foi o campeão mais novo do Brasil.
É verdade. Foi o treinador mais jovem do Brasil a conquistar um título estadual. Então, assim, esse para mim, isso para mim é o caminho. O que eu tenho comentado, eu falo para as pessoas mais próximas e não tenho nenhum pudor em relatar para vocês e para as pessoas que vão nos ouvir. Falta uma conquista, falta um feito em nível nacional para mudar de patamar, para pisar no degrau acima. Mas eu não tenho, sinceramente, eu não tenho frustração e não tenho pressa. Eu tenho hoje 35 anos.
É muito novo,
e daqui
treinador
a,
muito novo.
Daqui a 10 anos...
Faz 36 quantos, só para fazer a comparação.
daqui a 10 anos você vai ser um treinador novo ainda.
É. Daqui a 10 anos eu vou ter 20 anos de carreira, eu vou ter 45 anos e ainda serei um treinador jovem. Então, assim, eu sei que tudo tem...
Já é mais velho.
Eu sou mais velho. Não, calma. Daqui só quem tem mais... Calma, eu sou mais velho. Cabral é mais velho.
E
Fred é mais velho, pô.
Eu também.
E César é mais velho. Só tu é mais novo, jovem. E Rafael, né?
Rafael é bronco.
Então, tu é mais novo, poucos. Vamos jogar real aí. Cansado também.
Então assim, é algo que, sinceramente, só me traz orgulho em relação ao que eu venho fazendo. E eu tenho clareza total em tudo que acontece. Eu tenho clareza quando acontece o fracasso. Eu tenho clareza o porquê do fracasso, o porquê das vitórias, assim. Então eu tenho muito esse entendimento e vou acrescentando a cada ano para que eu possa evoluir ainda mais.
Curitiba, Dado.
Quando...
Como é que foi a passagem?
Posso chegar agora, então. Eu já ia falar outras coisas, mas vamos lá, para Curitiba. O Curitiba, para mim, foi uma perspectiva muito boa. Só que não era para eu estar lá também. Diferente do Central...
Por outros motivos.
O Curitiba é o seguinte, eu fiz um trabalho no Paraná Clube, um bom trabalho no Paraná, por muito pouco a gente não conquista o acesso, e me credenciou a ser sondado por algumas equipes, né? Surgiu situações boas, surgiu uma sondagem do Santos, surgiu uma situação meio que dos bastidores.
Mas do Santos para assumir o time profissional.
Porque tem a passagem do Mojimirim, né? Foi um processo de 2013, sim, foi perfeito para mim nesse contexto. A gente foi o melhor treinador do Campeonato Paulista e assumiu o Paraná, e o Paraná, por anos jogando para a Série B para não cair, a gente chegou e brigou para subir. E aí apareceu o Curitiba. Adorei a cidade de Curitiba, achei perfeita para morar. Minha esposa se adaptou muito bem, a questão familiar, já estava com o apartamento pronto. Curitiba veio, aproximou, vamos fazer um processo, vamos trabalhar no Curitiba ano que vem. Peguei o Marquinhos Santos como espelho, que é um jogador jovem, que passou um ano inteiro
treinador,
no
né?
clube. O treinador, perdão. Um treinador jovem que passou um ano inteiro no clube. Pensei comigo, eu serei o próximo Marquinhos Santos, eu vou entrar no clube e vou fazer o trabalho até o final do ano. Só que a minha chegada no clube, ela foi enfraquecida. Ela já se deu de forma enfraquecida. Vou explicar todos os assuntos, todos os motivos. Primeiro, não foram os meus empresários que levaram a proposta para o clube. O clube já veio em cima com um empresário intermediando. Os meus empresários apenas fizeram um modelo de contrato para o clube. Como eu queria muito ir, eu passei por cima de algumas coisas de segurança que poderiam me trazer um pouco mais de segurança para frente, pelo fato de querer ir para o Curitiba, de ficar na cidade de Curitiba, de continuar morando em Curitiba.
E é o Curitiba, afinal de contas, né?
Exatamente. Na minha chegada, como eu sempre, é um costume, é um hábito meu, eu costumo sempre agregar muito as pessoas. Eu costumo participar e utilizar muito da estrutura que já está pronta. O Curitiba tinha uma comissão técnica muito grande. Já tinham 4 auxiliares técnicos. Eu estava levando mais um, o Wilton, que trabalha comigo. E já tinham 3 preparadores físicos e eu levava mais um. A comissão técnica era enorme. E aí eu tentei utilizar todos da melhor forma possível. Só que deixar claro aqui que eu fui muito bem recebido por todos. Tenho amizade com todos eles até hoje, a gente troca WhatsApp, eu pego informações com os profissionais, vários deles já saíram do clube, mas a relação pessoal, ela permaneceu, inclusive com algumas amizades. Mas a questão profissional, isso me atrapalhou. Me atrapalhou pelo seguinte, porque quando eu fui para o Curitiba, as pessoas não contrataram o Dado Cavalcante treinador, as pessoas contrataram o trabalho do Dado Cavalcante. E a implementação do meu trabalho não aconteceu. A verdade é essa. Eu não consegui implementar o meu trabalho no Curitiba. Por mais que a gente tivesse ganho o campeonato estadual, e que provavelmente, se eu vencesse o estadual, provavelmente não, certamente, vencendo o estadual, eu permaneceria para o Brasileiro da Série A, mas eu não estava satisfeito com o meu trabalho em campo, porque não consegui implementar a minha metodologia de trabalho. O Curitiba é um clube que já tinha naquela oportunidade um departamento fechado, já tinha uma forma de trabalhar, já tinha uma condução de algumas situações metodológicas que eram exatamente de encontro. Isso não quer dizer que é certo ou que é errado. Não existe isso no futebol, o que é certo ou que é errado. Mas existem as linhas de trabalho. O Curitiba seguia para uma linha direita e eu seguia uma linha para a esquerda. Não tinha como nós, a nossa linha não ia se cruzar. O meu preparador físico, que faz um trabalho agregado, faz um trabalho integrado a mim, acho que vocês já estão percebendo aqui, o Rafael que está mais próximo, o nosso trabalho ele é em cima do modelo de jogo já desde o primeiro momento. Nós não trabalhamos de forma analítica, nós trabalhamos sempre de forma específica. E o trabalho incorporado no Curitiba é cheio de protocolos. É protocolo para jogador que sai do departamento médico e vai para a transição. Da transição ele vai para a preparação física e passa por um outro protocolo de sessões de treino. Daí a questão técnica. O trabalho de pré-temporada... Na primeira semana faz as avaliações físicas, depois o protocolo de fazer trabalho de resistência muscular localizada, depois de trabalhos anaeróbios. E a minha linha de trabalho é totalmente diferente. Então, assim,
você chegou lá para aplicar
o meu trabalho.
Não, mas eles lhe contrataram.
Eles me contrataram para...
Para você aplicar o modelo deles.
Eles compraram o meu trabalho, mas não venderam para a comissão técnica o que deveria acontecer. O Fred, que trabalha comigo, o preparador físico, ele não foi o primeiro preparador físico, ele acabou ficando como segundo plano, porque no clube já tinha um cara há muito tempo, um cara fantástico, muito tempo no clube, e usávamos a metodologia dele. Então não casava, na hora do treinamento era muito ambíguo, fazia um aquecimento leve, na hora de fazer um trabalho mais intenso, as coisas não rendiam. A aceitação dos jogadores foi muito boa. Todo mundo participou, todo mundo gostou muito, a interação ela foi extremamente harmoniosa. Paralelo a isso, parece que eu tenho uma chama para isso, o clube passava por um processo de desgaste grande, de questão administrativa. O presidente Wilson Ribeiro, antes do Curitiba fechar o ano, o Curitiba demitiu o último treinador, foi Péricles Chamusca. E aí o Wilson deu uma declaração falando que os jogadores eram isso, aquilo tudo, meia dúzia de vagabundo, não sei o que lá, assumiu o Checo. Tcheco tocou os 4 últimos jogos, o time permaneceu. Quando o time permaneceu, o que os jogadores esperavam, no mínimo, era um pedido de desculpa da direção. Não aconteceu. Virou o ano, eu fui apresentado, para vocês entenderem, fui apresentado no Couto. Eu estava chegando no Couto, encontrei com o Alex. Já tinha conhecido o Alex em outra oportunidade, através de Loris Sandro, inclusive. E aí eu brinquei aí, velhinho, como é que é? Vamos trabalhar juntos? Aí ele falou, pô, Dado, não sei. Não sei, que eu preciso resolver algumas pendências aqui, não está legal o ambiente, não sei. Eu fui para a minha coletiva de imprensa. Antes da coletiva, Alex se fechou na sala com o presidente, para tirar limpo todas as situações. Na outra sala, estava com o André Mazuco, que até então era o gerente de futebol. Porque o executivo era Felipe Ximenes, que tinha saído. Não tinha executivo de futebol. E conversando com o Mazuco, que participou da minha contratação. Quando o Wilson sai da sala, a gente vai para a sala coletiva, o Wilson chegou e falou, Mazuco, é o seguinte, você vai ser meu executivo de futebol. Mazuco, ah é? Você vai ser o meu executivo de futebol. E eu quero, e eu vou conseguir, e o que é que você acha do Tcheco para ser gerente de futebol? Aí o Mazuco, mas tem que falar com ele para ver se ele quer, né? Porque o Tcheco seria um desses 4 auxiliares, Tcheco, Zé Carlos, enfim. E aí, fui para a coletiva... Aí o Mazuco chegou, cochichou no Wilson, e o Wilson pegou o microfone e falou, quero apresentar aqui a vocês o Mazuco, que é o nosso novo executivo de futebol, o Tcheco será o nosso novo gerente de futebol, o Alex vai ficar, e o Alex estava de cabeça baixa na coletiva de imprensa, não levantou a cabeça para nada, ele acompanhou toda a coletiva, e estou apresentando aqui o Dado, assim, assado. Poxa, assim, foi um turbilhão de informações na minha apresentação. Eu saí de lá, eu fui almoçar, com algumas pessoas, e o Alex chegou e contou, narrou todas as histórias do que estava acontecendo lá dentro, né? O Curitiba é muito organizado nesse quesito, e ele só tem 5 ou 6, tinham 7 jogadores que recebiam imagem. Desses 7 jogadores, o David estava com 12 meses de imagem atrasado. O Keyson estava com 8 meses de imagem atrasado. O Alex não recebia imagem, recebia tudo pela CLT. E o Leandro recebia não sei quantas imagens atrasadas. Então, assim, eu fui para a pré-temporada nesse clima, assim, desse turbilhão de situações. E na pré-temporada nossa, eu trabalhei 2 semanas com o grupo, com a forma de jogar, com o entendimento de jogo, que os caras entenderam. Fizemos a estreia do estadual, nós vencemos a primeira partida, e depois do jogo, o presidente negociou o Júnior Urso, que era o nosso volante. O Júnior Urso saiu, foi para, não me lembro agora, qual foi, fora do país. O Urso foi negociado. Uma semana trabalhamos, fizemos o segundo jogo, e aí foi negociado o William Faria para o Cruzeiro. O William Faria saiu. No terceiro jogo, o David fez o jogo, abriu a boca no trombone, falando que não ia ficar mais, não sei o que lá, e falou que ia se aposentar. Falou que não ia mais jogar. Porque tava... Ou seja, o time que foi construído na pré-temporada, ele se desfez em 3 jogos. Eu não estou falando do time, estou falando de 3 jogadores que eram fundamentais para o modelo de jogo. Eu não tinha no elenco do Curitiba nenhum atacante que fizesse o que o David fazia. Se é melhor, se é pior, isso não é o caso. Eu estou falando da função. O que o David fazia, nós não tínhamos no Curitiba, ninguém fizesse. A minha dupla de volantes eram o Júnior Urso e o William Faria. Fizemos a pré-temporada inteira trabalhando em cima de 2 linhas de 4, deixando o Alex livre para fazer as criações de jogadas, bem à vontade para resolver, e o David puxando a marcação à frente. Tinha 2 extremos de velocidade que chegavam à frente, ou seja, a equipe estava pronta. Eu perdi os 2 volantes, ou seja, eu perdi exatamente a minha sustentação. Os outros volantes do elenco eram Gil, que estava na Chapecoense agora nesse fatídico acidente, era o Gil, era o Germano, que hoje está no Londrina.
Que ainda está, impressionantemente, né?
E tínhamos o que está no Cruzeiro agora, o Robinho. O Robinho estava voltando de lesão, o Robinho é um meia de origem, mas esses eram os jogadores que eu tinha à disposição para deixar o Alex jogar. Ou seja, é totalmente diferente. A intensidade de jogo do William, do Júnior Urso, os dois marcam e jogam. O Urso bate e volta toda hora na frente.
O tempo todo.
Ou seja, ele tem muita caixa. O Germano, naquela oportunidade, já tinha 33 anos, já não tinha a mesma intensidade de jogo, ajudou, contribuiu, fez o melhor que ele poderia. Mas não...
Ele nunca, na verdade, ele nunca foi esse volante de muita caixa, né?
Não foi. O Gil sempre foi um cara de saída, um cara que saía muito mais pelos lados. O Robinho, quando chegou, ele estava lesionado, o Robinho é meia, pô. O Robinho não é volante, o Robinho é meia, mas só que lá, na nossa composição, ele estava como volante. Então, assim, eu perdi completamente o eixo em relação a tudo que foi feito na pré-temporada, nós não fizemos. Mesmo assim, nós terminamos a primeira fase invicta, nós empatamos apenas um jogo e fomos para a semifinal. Semifinal, mata-mata, primeiro contra quarto. Enfrentamos o Maringá. Jogamos o primeiro jogo em Maringá. Perdão, quartas de final, jogamos contra o Rio Branco. Ganhamos fora e ganhamos em casa. Semifinal, jogo contra o Maringá. Primeiro contra o último. Primeiro contra o quarto. Nós jogamos o primeiro jogo em Maringá, perdemos o jogo de 2-1 em Maringá. E fomos jogar no Couto. Pô, vamos reverter a situação, né? Não conseguimos, é coisa do futebol. A gente empatou o jogo em 1-1. E aí o Curitiba perdeu. A semifinal não foi nem para a final. A final foi entre Londrina e Maringá nesse ano. E Londrina acabou sendo campeão. Óbvio que um time que tem um orçamento de 3 milhões e meio e perde para um time que tem um orçamento de 250, 300 mil, vai sobrar para alguém. E como esse processo todo, o trabalho já estava fragilizado, eu cheguei de uma forma fragilizada, eu não tinha nenhum tipo de mecanismo contratual que pudesse me segurar ainda mais no cargo, eu acabei não dando sequência no trabalho. Mas assim, foi uma experiência, como eu falei, e porque não era para estar ali eu? Mais uma vez eu falo. Porque talvez, se é um outro comandante que chega e dá limpa, tira todos da comissão técnica e implementa o trabalho dele de forma abrupta e muitas vezes condenadas em alguns lugares, e o cara que me afasta, provavelmente daria certo. Mas eu, como quis agregar todos, eu fiz questão de utilizar todos para que a gente tivesse uma boa relação e uma harmonia de trabalho. Onde tivemos, fiz amizades, mas acabou que o trabalho não rendeu.
Rodado, falando sobre o modelo de jogo, eu percebi, até falei aqui no podcast na segunda-feira, e achei bem legal, não é algo novo, né? Que é o fato, já no primeiro treino, você já colocou o pessoal para jogar, trabalhar com bola, O Mourinho disseminou isso no mundo inteiro. Talvez não tenha sido o primeiro a fazer, mas foi ele quem conseguiu expandir isso, né? Porque as pessoas tinham o costume de fazer pré-temporada 15 dias, 10 dias de trabalho físico, e só depois começava a trabalhar com bola, e ele começou a desmistificar essa questão, e alguns técnicos começaram a fazer isso, e eu percebi que você, mesmo acompanhando de longe, percebi que você já trabalhou com bola no primeiro dia. Me parece que você fez um trabalho que o pessoal chama de alemão, que é tentar dar o jogo apoiado, tentar melhorar o passe, tentar melhorar a movimentação.
É um rondo que a gente...
Você já começa a pensar... Quer dizer, já começa a pensar não. Você já tem o teu modelo de jogo definido, já começa a colocar isso na prática. Como é que vai ser esse modelo de jogo? O que é que você pretende? Você falou um pouco sobre isso mais cedo, sobre a questão de ter um pouco mais de posse de bola, mas como é que você pretende fazer isso? Por exemplo, a marcação na volta, você pretende fazer duas linhas de quatro, vai tentar fazer pressão para roubar a bola o mais rápido possível, vai tentar levar o adversário ao erro. Na saída de jogo, por exemplo, o Náutico não me parece ter nenhum meia camisa 10, digamos assim. Você vai buscar ainda esse jogador, ou com o que tem aí você pretende jogar com dois homens de velocidade pelo lado do campo? Qual é o teu pensamento a respeito disso?
Bom, já no, na primeira... A primeira informação, a gente trabalha em cima de subprincípios, né?
Explica também o que é o rondo também que você falou aí, né?
O rondo são aqueles trabalhos de espaço reduzido, só que não são apenas situações para suar, para fazer com que os jogadores suem, para fazer com que eles se desloquem, para fazer com que eles... Não, não é isso. Para ter validade do rondo, ele precisa ter conceito, ele precisa ser em cima do conceito do que a gente vai adotar para o jogo. A situação é simples, assim, quer dizer, não é tão simples, mas vou tentar esclarecer. No 11 contra 11, nós utilizamos o jogo e quebramos o jogo em vários setores. Do lado esquerdo vai ter alguns confrontos entre lateral, volante, zagueiro. Do outro lado vai ter uns confrontos entre atacante e zagueiro. E criamos algumas perspectivas desses mini confrontos para utilizar no rondo, em cima do que eu quero para o jogo. Se eu não vou jogar em transição, não quer dizer que eu não vá treinar contra-ataque. Eu preciso saber, porque algumas vezes a gente vai emplacar contra-ataque. Mas a tendência da utilização do jogo apoiado, ela vai ser muito maior. Então, o que é o jogo apoiado? O jogo apoiado é aquele passe, é aquela situação que você recebe a posse da bola e tem sempre duas ou três opções para passar. É um jogo de encurtar os espaços e jogar mais junto, mais próximo. É de fazer com que a nossa equipe tenha um entendimento de jogo de que, quando for feita uma bola longa, tem que haver rapidamente uma aproximação para fazer mais uma vez um jogo apoiado, um jogo curto. Todas as vezes que essa longa acontecer, a gente tem que criar uma situação de superioridade numérica, de tentar fazer um 2-1 de um lado. A gente vai jogar, a minha ideia de jogo é justamente essa, de ficar um pouco mais com a posse da bola, mas não apenas para... Não porque é bonito ficar, não porque eu quero que a minha equipe no final, na estatística, seja lá a equipe que mais ficou com a posse da bola. Não é para isso. É apenas para ter uma organização de ataque nesse sentido. Se a gente começa a jogar muito em transição, não tem organização, a bola acaba não parando. E como nós temos jogadores técnicos que têm um excelente passe, nós temos bons jogadores para fazer esse tipo de jogo, por isso que eu penso no principal motivo. O jogo tem quatro momentos, né? Tem a fase ofensiva, a fase defensiva e as transições de ataque e defesa. São os quatro momentos. Então, eu vou trabalhar os quatro momentos muito bem definidos. Agora, nós estamos apenas na questão ofensiva, na construção de jogadas. No começo do jogo com o nosso goleiro, na reposição de bola, no tiro de meta, numa falta lá atrás, vamos enfrentar um adversário. Essa é a situação que está sendo criada. Depois, nós vamos passar para os outros processos. Então, assim, hoje é muito cedo de falar, de precisar. O que eu posso dizer é que isso nós estamos trabalhando desde o primeiro momento. Essa construção de jogadas com o jogo apoiado. Essa é a minha intenção para o campeonato. Pode ser, isso acontece, é natural, treinamento esportivo é planejamento, organização e controle. Nós planejamos, nós estamos bem organizados, mas nós estamos controlando. Se no meio desse processo, no meio do controle, eu perceber que isso não vai me trazer resultados, eu tenho tempo suficiente para mudar. É isso que acontece nas pré-temporadas europeias. Os caras utilizam 35 a 40 dias de pré-temporada. Aqui nós temos 22 dias apenas.
Que já está então, muito melhor do que era alguns
anos atrás. Bem melhor, era uma semana, pô. Não existe. Os caras se apresentavam dia 2 para jogar dia 10, se não me engano. Já está muito melhor. Não posso nem reclamar disso, porque senão o pessoal mais antigo me mata. Mas só para entender, em relação a modelo de jogo, esse é o modelo. Aí você se pergunta, qual o sistema que você vai adotar? Aí é outra coisa. Aí eu não sei se eu vou jogar no 4-4-2, eu não sei se eu vou jogar no 3-5-2, eu não sei se eu vou jogar no 4-4-1-4-1.
Nesse momento não estaria faltando tenho, 10 para o 4-4-2?
Eu ainda não tenho entendimento, depende do 4-4-2. Depende da formatação.
Mas
é
um jogador que vocês pretendem...
Assim, não pretendemos trazer mais.
Mas...
Não, porque assim, como eu falei, o orçamento está curto. A gente está colocando todas as atenções voltadas para o lateral esquerdo, que ainda não foi contratado.
O Marco Antônio faria uma função parecida com essa?
O Marco Antônio faz, pode fazer. O Maílson pode fazer. Porque não é posição, é função. Como você bem falou, João. A função independe de qual posição o cara faça. O Dudu também pode fazer essa função, embora eu queira utilizar ele numa outra função, mas ele também pode fazer. O Rodrigo, nem tanto, porque não joga muito de costas, não é um jogador que tem esse entendimento de jogar de costas, joga muito mais arrastando, o cara que vem de trás. Mas temos também observado alguns jogadores da base, o que pode ser que possa contribuir. Tem alguns jogadores começando a ter um entendimento de jogo maior. Mas, voltando um pouquinho, essa é uma hipótese. Até o nosso time entrar em campo, isso ainda é uma interrogação. Porque a resposta maior vai ser na hora que eu colocar os 11 contra 11, colocar um árbitro lá no meio, e o jogo for valendo, aí a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que vai ser.
Dado que o Cal é um desses jogadores que vocês estão observando?
Cal é um desses jogadores. É um jogador que tem um bom entendimento de jogo, vamos ver como é que vai reagir daqui pra frente.
E até que ponto assim, foi positivo, está sendo positivo, você iniciar o trabalho, a pré-temporada, com praticamente o elenco fechado, assim. A gente acabou de perguntar do meio, você disse que por enquanto não vai trazer, por causa do orçamento curto. Então, assim, o Náutico hoje está praticamente um elenco para você trabalhar no início do Pernambucano e Copa do Nordeste, fechado. Quanto isso pode trazer de benefício para o teu trabalho, assim?
Ô, João, deixa eu só complementar a pergunta do João, fazer uma segunda, só para fechar aquela outra parte, e você emenda as duas, Dado, que é o seguinte. Na Europa, começa a se ter sucesso a questão dos cinco homens lá atrás, né? Com o Tuchel no Borussia Dortmund, o Conte no Chelsea, e o Dorival Júnior chegou a falar que pretende pensar a respeito dessa possibilidade no Santos. Você chega a pensar nisso, de trabalhar, de treinar, ou ainda é muito cedo para o Náutico?
Não, eu penso, na verdade, só para deixar claro, não é que eu penso que o Náutico vai jogar assim. É que eu penso nas possibilidades, né? Com os jogadores que eu tenho em mãos, eu tenho que pensar nas alternativas de não encaixou nessa, vamos tentar uma outra. E essa é uma das possibilidades. Tem alguns jogadores que podem fazer essa função. Posso citar aqui o nome do João, que faz uma função de centro, pode retornar. E posso falar do Páscoa, que é um jogador que joga atrás e pode adiantar para fazer uma função da frente. Então, na construção do elenco, também foi pensado na versatilidade de alguns jogadores, que podem fazer duas funções. O Nirley é zagueiro destro, mas joga também pelo lado esquerdo. O Adalberto é um zagueiro canhoto, mas lá no começo da carreira dele, no América de Natal, ele já jogou comigo do lateral esquerdo. Então, tem algumas situações que podem acontecer, mas é muito cedo eu chegar agora, na primeira semana de trabalho, e definir como é que o Náutico vai jogar.
E a questão do elenco, assim, o que é que... Isso traz de benefício para o teu trabalho.
O benefício é tempo. O benefício é tempo porque, desde o primeiro momento, eu já estou falando para os caras o que é o jogo, o que é que a gente vai entender para a nossa competição. Mas tem um prejuízo também, porque a gente sabe que o nosso grupo já está fechado, porque também é reduzido. E as nossas peças de reposição, talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade nisso. Pensando em competição, em títulos, a gente sabe que os dois campeonatos do primeiro semestre são decididos em mata-mata e jogos decisivos, e perdeu tá fora, empatou tá fora, e nesse momento a gente infelizmente tem que conviver com imprevisibilidade de terceiro cartão amarelo, de suspensões, de lesões. E uma das preocupações, óbvio, que alguns setores específicos na reposição, a direção sabe disso, a gente tem a consciência disso, mas, infelizmente, nós não temos um valor orçamentário para trazer todos da posição, então a gente vai com o que nós temos aqui para início. Tendo a necessidade lá na frente e tendo a condição financeira, a gente pode fazer um outro aporte no mercado.
Dado, eu queria encerrar aqui essa conversa da gente, convidando você para, de repente, a gente fazer um campeonatozinho de FIFA, né? Agora, a questão
pera,
é...
O cara que te falou é mentiroso, né?
Peraí,
agora eu tô te falando,
se tu passar meia hora...
Não, primeiro ele vai ter que explicar pra gente se a gente tá ajeitando o modelo, o esquema, o sistema... Leva isso aqui pra gente, o glossário do futebol...
Não, deixa eu só falar, só fazer uma defesa.
Vá.
Há muito tempo atrás... Na época que eu estava no... Eu ia, a época das vacas magras, né? Eu fui campeão rondoniense,
2006.
Ubra.
Na Ubra. E depois eu passei 8 meses desempregado. E eu só voltei a trabalhar de novo na Ubra em 2007. Fomos bicampeões. E fiquei mais 6 meses desempregado.
Aquelas que... Então você foi o técnico mais novo a ser campeão e o técnico mais novo a ser bicampeão. Então.
É, provavelmente. Possivelmente.
É o Vettel. Possivelmente.
É, com 24 anos, a gente conquistou o título e os caras entenderam que era melhor contratar um cara mais experiente para disputar o brasileiro da Série C.
Passou isso no Santos também, não foi?
A situação no de... Santos eu ainda iniciei, eu fiz um jogo, mas aconteceu.
Aconteceu, né? Tá, é muito novo, vamos tirar.
Saí do estadual para a Série C. E no outro ano também. Então nesse período de 8 meses, pô, é um período sabático...
Considerado.
Talvez forçado, forçado, né? Talvez não tão grande, mas é um forçado. E, meu irmão, você vai buscar alternativa em todo que é lugar. Não tem dinheiro. Pô, começando carreira. Eu não, adoro assistir jogo. Vou viajar, vou assistir jogo. Eu vou pra Caruaru, vou pra Surubim, vou aqui assistir jogos por aqui. Mas não dá pra assistir jogo fora. Um dos artifícios utilizados foi o videogame. Mas só que assim...
Mas não acho errado, não.
Não.
Deixando claro, mas, eu acho corretíssimo.
Mas inclusive. Assim... Assim, essa situação dos caras falaram aí, que é 30, 40...
Não, eu largo, Não, jogar controlado aqui, só meia hora pra escalar o time.
Tá? Eu não sei nem mexer, eu não sei nem mexer mais.
Eu escolho o time aperto de estar.
Quando era, dá uma agonia. No início da sua carreira ainda, que Santa Cruz, aquela primeira passagem, eu lembro que quando era praticante, era treinador de Alifute, a turma dizia.
Não, porque já jogasse. Já jogasse. Se eu joguei, você jogou.
Se eu joguei, você jogou. Se eu joguei, você jogou. Jogou
Alifute. Claro que jogou. Claro,
já jogou, pô. Outra coisa. Tem aplicativo. Tem aplicativo no celular, se quiser baixar.
Eu do 2, meu irmão.
Não, eu tenho o Alifute 2, do 2 que é... E tem o Alifute, mas o clássico é 98, pô.
É o 98 que eu tô perguntando.
É um antigão que tem um relógio lá que é...
A pergunta é, ainda joga?
Não,
nenhum mais.
Eu tenho em casa parado. Minha esposa, assim, antes de nós casarmos, ela me deu de presente um PlayStation 3. Ela não sabe, ela não sabe o livramento que ela teve com essa situação, porque infelizmente não dá tempo, não tem tempo, não tem, assim, hoje. Infelizmente, mas graças a Deus, porque se é porque eu não tenho tempo, é porque eu estou trabalhando. Eu estou produzindo, estou fazendo alguma coisa. E assim, e hoje também eu tenho um outro recurso, né? Hoje não preciso mais dele para usufruir do recurso. Hoje tem outras perspectivas, hoje tem internet, hoje dá para viajar.
Mas pela resenha rola, né?
Faz muito tempo, aí você vai ganhar de mim, vai espalhar para todo mundo que ganhou fácil aí.
Muito, na verdade, essa é a tua terceira passagem no Náutico, né? Porque você foi treinador em 2014 agora, mas você foi jogador, né?
Se contabilizar é a quarta, porque eu fui atleta, depois eu estagiei no clube, na base, assumi o infantil do Náutico, acho que eu não passei 30 dias.
Tu tem 35 anos, né?
35. Eu assumi o Náutico, acho que eu passei 25 dias, acho, no comando do infantil do Náutico.
Eu jogava desse tempo todinho aí.
Ele jogava FIFA.
Ele
jogava FIFA. Era qual a posição?
Lateral esquerdo.
Tu se contratava?
Não. Não, eu tenho exatamente o perfil do atleta que eu não queria ter na minha função.
É um Náutico e Santa nos aflitos com a arquibancada do Náutico em construção.
Santa Cruz
Esporte. É Santa Cruz Esporte, mas o jogo é nos aflitos.
Nos aflitos, porque
com a arquibancada
foi a decisão do campeonato de 2000.
Meteram nos aflitos o jogo, foi?
Foi.
E o estádio
de obra, porque a ilha estava interditada, se não me engano, era mando em campo do Esporte. E o jogo foi nos aflitos, a gente ganhou, foi o título.
Mas não se contratava, não?
Não. Eu fui assim, os caras até brincaram no curso lá de treinadores, os caras estavam me chamando de Jean Xera. Adilson Batista que colocou esse apelido. Promessa e nunca jogou. Era mais ou menos isso, assim. Eu sempre fui precoce no Central, comecei no Central, como eu falei, minha vida esportiva começou lá. Eu com 15 anos eu fiz o meu primeiro treino no profissional do Central.
Por isso, tá vendo?
O treinador central era Ivan Gradim.
Mestre
Gradim. 15 anos. Com 17 anos eu vim pro Santa Cruz e assinei meu primeiro contrato profissional. Já treinava no Sub-20. No Sub-20, aí a coisa começou a diminuir, porque a maturação dos atletas já começa a ter um outro desenvolvimento, né? Eu era um jogador técnico, mas eu não tinha força, não tinha velocidade, eu não tinha explosão.
Não era competitivo como você gosta.
Exatamente. E quando vai chegando no processo, o funil vai diminuindo, vai se afunilando, os caras que vão chegando em cima são esses caras que têm um perfil mais completo. Muitos, melhores do que eu tecnicamente... Não saíram do infantil, não foram para o juvenil, não cresceram. Eu cheguei nos juniores, fui para o profissional e muitos, com todo respeito, piores do que eu tecnicamente, hoje estão ricos por aí.
É questão de encaixe, de perfil de competitividade. Eu me vejo dessa forma, assim. Eu não seria um profissional de sucesso na talvez eu teria um bom entendimento de jogo, mas não teria os pré-requisitos básicos, principalmente para a minha função. Para exercer a função do lateral, não dava. Eu já naquela época, os caras ficavam malucos para mim, que eu ia no fundo, ao invés de cruzar, eu batia no gol. Eu vinha por dentro, jogava por dentro, dava passe por dentro, os caras queriam...
Hoje você poderia ainda estar aqui, sendo entrevistado como lateral esquerdo ainda, né?
Não sei, não.
Não, assim, pela idade, eu tô
falando. Ah, pela idade, né? É? Pelo futebol, acho que não dava...
Não, pelo futebol,
não dava entrevista, falou, não. Acho que...
Pelo que você falou do futebol, você foi até além do que
deveria ter ido.
Pelo que ele tá falando, pelo futebol, quando chamasse ele para entrevista, mais dado, porra.
Só outro não, bicho.
Chama o Marco Antônio.
Já que tá falando tanto de idade, essa idade te atrapalhou em algum momento? E eu queria te fazer uma pergunta. Se essa, até essa idade pode ter te atrapalhado, por exemplo, no Ceará, onde tu ficasse 9 jogos, só tivesse uma derrota, fosse demitido, a gente até foi pego de surpresa aqui na época. E também no Paysandu ano passado, fosse campeão estadual, campeão da Copa Verde, depois saiu, voltou. Enfim.
Não, a idade não teve influência nenhuma desses dois casos. Já me atrapalhou no começo. Já foi, já citei alguns exemplos
aqui. Não sei, não foi isso.
É. Não sei se isso. Não posso precisar. Em outros momentos eu tenho certeza. Você saiu,
entrou o Juvenil. Foi o inverso, né?
É. Aqui. É, essa situação do Paysandu, a situação foi tranquila demais, assim. É, eu pedi para sair. Na verdade, iria permanecer. Nós iríamos dar sequência ao trabalho. Mas eu fiz eu tive um entendimento de que naquela oportunidade a melhor situação para todo mundo era a minha saída. A minha esposa estava nas últimas 2 semanas de gravidez. Eu já não precisava ouvir algumas situações que eu estava ouvindo, no momento de crítica, de crise, que é normal, você passa por cima de todas elas com a convicção que você tem, você ultrapassa qualquer tipo de incertezas, de insegurança. Mas naquela oportunidade eu já tinha conquistado dois títulos no Paysandu. Já tinha feito um trabalho de mais de um ano, já tinha mudado muito o contexto profissional da equipe como todo, de valorização profissional, de estruturação da. Assim, eu vi que naquela oportunidade a minha missão no Paysandu estava cumprida. E eu pedi para sair. Não foi o clube que me demitiu. O presidente até tentou me persuadir de que não era o momento, precisava que eu ficava, mas eu queria sair. E o meu retorno se deu justamente pelo contrário. O presidente, quando houve uma derrota do Paysandu em casa, não me lembro agora o que aconteceu, ele, depois de um tempo, ele me ligou, perguntando, falando o seguinte, falando: Dado, eu preciso de você. Mas, presidente, precisa para quê? Não, preciso que você retorne para o Paysandu. Mas você deu um treinador. Não, o treinador está sendo destituído. Eu não iria conversar com você antes de destituir o treinador do cargo. Era o Dalpozo. Eu preciso de você. Então, assim, o meu retorno do Paysandu se deu completamente diferente. Quando eu saí do Paysandu, eu achava que o Paysandu não precisava mais de mim. E eu me dei por satisfeito com tudo que tinha conquistado no Paysandu. O meu retorno ao Paysandu foi por entender que o Paysandu precisava de mim e eu precisava de voltar para o Paysandu. Então, fiz o retorno num objetivo totalmente diferente. O pensamento era, naquela oportunidade e agora, brigar para não cair. Nós estávamos a 3 pontos da zona de descenso. Nós tínhamos que fazer um trabalho para não cair, não ser rebaixado. E aconteceu, né? Tivemos com 4 rodadas de antecedência, a gente já não corria risco já de rebaixamento. Abrimos 14 pontos para o primeiro da zona de rebaixamento. Se bem que convenhamos que esse ano o rebaixamento foi muito mais embaixo, né? Não chegou a assustar tanto os intermediários. Mas a idade não influenciou nesse processo, nem do Paysandu, nem do Ceará. O Ceará, não tenho como te precisar, não tenho como responder. Penso o seguinte, assim, o dirigente ele precisa entender que o resultado não é fundamental para a permanência nem para a troca. Talvez eles levaram em consideração isso. Talvez, no entendimento deles, a minha permanência não seria salutar para o Ceará. Talvez eles entenderam isso. Eu falo isso dos dois lados. O resultado não é fundamental nem para a permanência, para garantir, porque o cara está ganhando, tem que ficar. Mas também não tem que ser preponderante para a saída. O cara perdeu 3 seguidas, tem que mandar embora. Não, acho que o que tem que pesar é a perspectiva de futuro. Se o treinador está naquela equipe com uma boa perspectiva, que o pensamento da direção se converge, se as coisas têm um bom andamento, eu acho que independente dos resultados é que deve ser levado em consideração.
Dado, muito, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite.
Eu peço desculpa porque eu falo demais, vocês me deixaram falar aí.
Cara, a gente fala
mesmo.
Quando eu contei, Rafa.
A nossa missão justamente é quando o cara quer só cortar o tempo, é sempre escutar uma perguntinha mágica.
Peraí. Dado você disse que escutava o programa lá fora de vez em quando. Então, meu amigo, você escutava duas horas.
Já vem preparado.
Assim, é, mas duas horas também não dá pra escutar, não. Eu tinha esse tempo todo, não. Mas eu achei interessante um programa que vocês fizeram das Olimpíadas. Eu vi até os vídeos também, via...
O antes ou pós?
Peraí, eu vi os vídeos. Eu vi algumas performances esportivas no vôlei. Não, eu não sei o que foi pior, um rapaz no vôlei, outro rapaz no basquete, que ainda só guardou a mão pra cima.
Trabalho da edição aqui.
Dado, de verdade, obrigado por essa revelação massa, que você acompanha nosso trabalho, é muito gratificante, por a gente entender que você é um cara... É, que realmente gosta de estudar futebol. Então, quando a gente vê um cara que tem essa filosofia escutando a gente, isso representa muito pra gente, muito mesmo. É um indicativo de que o trabalho da gente tá indo no caminho certo.
Eu que agradeço por esse entendimento todo aí.
Ah, não, mas pelo amor de Deus. E até a próxima, né?
Não, até a próxima.
Não pode demorar, né?
Não, agora vai demorar um pouquinho, você vai encher o saco. Pô, passei duas horas falando aí, pô, você vai encher o saco. Né?
A gente só tem que contar uma coisa aqui pra tu.
Ah, tu tá quase baixando ele fute.
A gente tá na quarta temporada, iniciando a quarta temporada, é o primeiro treinador da temporada. E o pessoal jogou uma mácula na gente que a gente acha que é até injusta.
Fala isso não.
Diz que a gente zica treinador.
A gente vale pra derrubar.
Aqui vale.
Pô, então, aí você me fala só agora, não fala no programa.
Assim que a gente anunciou.
Calma, desse jeito.
Assim que a gente anunciou. Teve já torcida nova. Não, pelo amor de Deus, não, pô.
Vou aliviar a barra.
É injusto.
Ano passado, o último treinador que a gente entrevistou foi Daniel Paulista.
Renovou.
Já virou o ano bem.
Vai ser o primeiro treinador que a gente vai repetir a entrevista.
O primeiro que a gente entrevistou foi Eduardo Batista. Eduardo ficou aquele tempo todinho.
Sim,
Eduardo. Repetiu.
Então, mais tranquilo.
É porque a gente entrevistou em um mês, ano passado, Alpouso, Martelotti e Falcão.
Sim.
Aí quando acabou o Pernambucano, tava mais...
Lisca também, entrevistou duas vezes, caiu as duas.
Lisca caiu no Ceará, no podcast que a gente gravou.
Lisca entrevistou três vezes.
Então, o problema da gente é com Lisca. O problema da gente é com Lisca. Não, Lisca, quando assumiu o... Foi qual, meu Deus do céu? O João Evira, eu liguei pra ele pra tirar uma dúvida de Fabiano Ela. Ele já atendeu assim, não vou gravar podcast com vocês, não.
Ele caiu depois, né? Acho que é a ligação sua.
Não, a ligação tá sem cabeça, pô.
Dado, obrigado mesmo, irmão. Até a próxima, velho. Galera, um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.